Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parashat Shemini. Nossa parasha tem como início as palavras Vayhi Bayom HaShemini, e foi no oitavo dia. Diz o Rashi, e foi no oitavo dia de Miluim, da consagração dos sacerdotes. E o Rashi continua. O motivo de ser chamado oitavo dia, porque foi em sequência de sete dias de treinamento. Durante o decorrer destes sete dias, o Mishkan, o santuário, diariamente de manhã foi erguido e cada noite desmontado. Durante estes sete dias, Aaron e seus quatro filhos foram iniciados no serviço de sacerdócio a Kehuná. Mas também foi um dia que nossos sábios descrevem como o primeiro dia. Muitos assuntos ligados com o número um também aconteceram naquele dia. Foi um dia de domingo, que é o primeiro dia da semana. Foi também o primeiro dia do mês do Nissan, que significa o início de um ano novo. Também foi pela primeira vez que a presença divina pairou no santuário. Foi o primeiro dia do sacerdócio. Foi o primeiro dia que foi feito o serviço no santuário, assim diante. Se tantos assuntos aconteceram naquele dia pela primeira vez, por que que a Torá chama aquele dia tão especial como o oitavo dia e não o primeiro dia? Mas antes de entender o que significa o oitavo dia, vamos entender o que simboliza o número 7. Uma semana é composta de 7 dias, iniciando com 6 dias de trabalho e terminando com o 7º dia, o dia do Shabbat, que é um dia de descanso. Assim também foi quando Deus criou o mundo. Em 6 dias, Deus criou Shamayim Va'aretz, céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Assim também, com cada Shabbat, completamos um ciclo inteiro de 7 dias, e quando chegamos de novo para Yom Rishon, para o primeiro dia, iniciamos uma nova semana. E por isso, muitos assuntos na vida judaica estão ligados com o número 7. Nós temos duas festas durante o ano, que são de 7 dias. Pesach tem o início do 15º dia do mês do Nissan e termina no 21º dia do Nissan, dando um total de 7 dias. E também Sukkot, que é 6 meses depois, inicia no dia 15 do Tishrei e termina no 21º dia do Tishrei. Festas de 7 dias. Também um casamento é comemorado para uma semana inteira. Sheva Brachot, 7 bênçãos. De novo encontramos o número 7. Também Deus nos livra. No caso de falecimento, também os dias de luto são 7 dias. Percebemos que a liberdade do Pesach, a alegria do Sukkot e a consagração do casamento, bem como a amargura do luto, todos estão ligados com o número 7, que representa um ciclo de tempo completo. Em termos dos anos, também encontramos o número 7. 6 anos de trabalho, enquanto aramos, plantamos e colhemos, são sucedidos pelo ano sabático, um ano de Shemitah, um ano de suspensão. Na Terra Santa, todo o trabalho agrícola é suspenso no sétimo ano e toda a colheita da terra é declarada livre para qualquer aproveitar. Também encontramos que nossos sábios descrevem a totalidade da história humana como a semana de sete milênios, aonde existem 6.000 anos do trabalho humano para elevar e refinar nosso mundo, e o sétimo milênio vai ser um milênio que é totalmente Shabbat e descanso, a época de Moshiach. E sobre isso encontramos no Sifrei Kabbalah, nos livros de Kabbalah, que os 7 dias de criação representa os 7 Sfirot, que são os atributos divinos, que Deus emanou para definir e caracterizar seu relacionamento com nossa existência. De tal forma que o número 7 não representa apenas um elemento do tempo, mas representa qualquer ser criado e a criação na sua totalidade. Com certeza, isso define bem o ser humano que foi criado na imagem de Deus, que ele também possui 7 midot, 7 emoções, 7 atributos, como chesed, que é amor, gvura, que significa restringir, e severidade, tiferet, que é harmonia, netzach, que é ambição, hod, que é devoção, yesod, que é conexão, e malchut, que é receptividade. Espelhando assim os 7 atributos com os quais Deus escolheu para se manifestar no universo. Voltamos agora para os 7 dias da semana e sabemos que cada dia particular representa sua esfera, seu atributo. Mas em termos mais gerais, o ciclo de 7 se divide em 2 fases. A fase número 1, que é uma fase de Chol, mundana, e a fase número 2, que é santidade, Kedusha. Os 6 primeiros dias, que são dias mundanos, dias do trabalho, eles são sucedidos por um dia de descanso espiritual. Os 6 anos do esforço no campo são sucedidos por um ano de suspensão e desligamento da matéria. Também 6 milênios que são devotados a elevar e refinar nosso mundo físico são sucedidos pelo 7º milênio, quando Deus vai se revelar com toda a sua glória. E o mundo inteiro vai se dedicar somente a conhecer Hashem de uma maneira bem profunda. Quando encontramos na Torá a palavra Kedushá, que significa santo e santidade, também significa removido, separado, elevado e transcendental. O nome que a Torá designa para o dia do Shabbat, para o 7º ano, como Shemitah, significa cessar e suspender. Sendo que a santidade exige um desligamento total do envolvimento material, por isso Shabbat significa cessar, suspender. Para poder ganhar uma experiência de santidade e espiritualidade do Shabbat, antes devemos parar qualquer esforço material para poder ter contato com a santidade e a Kedushá do Shabbat. Assim também, para poder aproveitar a santidade do ano sabático, nós devemos suspender todo e qualquer esforço físico que tivemos na Terra, incluindo também qualquer manifestação de domínio da propriedade. E somente assim podemos captar a Kedushá, a santidade do ano sabático. Assim também, para poder experienciar a bondade divina e a perfeição de nosso mundo na época messiânica, antes devemos conseguir um nível e patamar espiritual aonde que não tem inveja e competição sobre assuntos materiais. Isso não é para dizer que o Shabbat não tem influência sobre o resto da semana. Também não é para dizer que o ano sabático não influencia o relacionamento do fazendeiro com sua terra durante o decorrer dos 6 anos daquele ciclo. E também não é para dizer que a época do Mashiach está divorciada dos 6 milênios da história. É bem ao contrário. A função principal deste Shabbat é para oferecer uma visão espiritual, uma visão forte, dando objetivo para todos os assuntos mundanos de seus ciclos. Mas, para o Shabbat poder influenciar os dias da semana, para o Shemitah poder influenciar e elevar os 6 anos do esforço e trabalho, para a época do Mashiach poder elevar os 6 milênios que precede aquela época, o Shabbat, em cada caso, tem que ser distinto e transcendental. Somente quando as fronteiras entre o santo e mundano, entre aquele que é Kodesh e Chol, são bem estabelecidos, somente assim que podemos experienciar santidade em nossas vidas e podemos estender a visão e a influência do Shabbat para influenciar nossa vida mundana. Mas com tudo que Shabbat transcende os dias de semana, com tudo que Shemitah, o ano sabático, transcende os 6 anos que o precede, e com tudo que a época messiânica vem como a consequência dos 6 mil anos de nosso esforço, mas mesmo assim, eles constituem ainda parte do ciclo da criação. Apesar que materialidade e espiritualidade são no extremo diferente, mas ambos se completam e entrosam. Pelo próprio fato que santidade exige a suspensão de todos os assuntos mundanos, isso nos indica que também santidade tem seus limites. Ou seja, da mesma maneira como qualquer entidade física está definida e limitada, tendo características bem definidas, assim também qualquer entidade, até espiritual, também tem sua própria natureza. E também está sendo governado pelas leis que definem o que ela é e o que ela não é, aonde que ela pode existir e aonde que ela não deve existir. Por isso, apesar que o conceito de transcendência é aparentemente ou antítese da definição, mas mesmo assim o próprio conceito de transcendência já é uma definição, porque ela define exatamente os limites e os característicos até de um assunto espiritual. E agora que já entendemos o que simboliza o número 7, que ele define a realidade natural, podemos também entender como o número 8 representa aquele que é acima da natureza, a circunferência que envolve o círculo da criação. Sendo que o número 7 inclui também matéria como também espírito. Inclui chol mundano como também santidade. Envolvimento e transcendência. Mas engloba todos esses conceitos opostos como entidades separadas, entidades distintas dentro do ciclo da criação. O número 8 representa a introdução de uma realidade que transcende qualquer regra e definição. Também transcende a definição da transcendência. A dimensão número 8, se nós podemos chamar isso aqui de uma dimensão, não tem limitações nenhuma. Ela, de um lado, transcende e, do outro lado, permeia. Ela é totalmente acima da natureza, mas, mesmo assim, ela é presente dentro da natureza. Ela é acima da matéria e espírito e, também, ela se encontra igual entre eles. E por isso encontramos que a mitzvah, o preceito de Brit Milá da circuncisão, que liga um Yehudi com Deus, numa ligação que supera a natureza, matéria e espírito, e no mesmo tempo permeia todos os detalhes da nossa vida. O Brit Milá é realizado no 8º dia da vida. Também encontramos que a festa de Shmini Atzeret, que sucede à festa do Sukkot, que tem como objetivo integrar as influências transcendentais que ganhamos durante a festa de Sukkot, acontece no 8º dia que sucede os dias de Sukkot. Assim também, na época messiânica, que vai ser no 7º milênio, também vai ser sucedido pelo número 8, que significa Olam Haba, o mundo vindouro. Conforme as palavras do Talmud, todos os profetas profetizaram somente sobre os dias de Mashiach, mas sobre o mundo vindouro não existe um olho que é capaz de captá-lo e enxergá-lo. Isso pertence somente a Deus. E como acima exposto, podemos entender o Klei Yakar no início da nossa parasha. Diz o Klei Yakar, por que que está escrito Vayhi Bayom Hashmini, foi no 8º dia? Sendo que o 8º dia é um dia que representa uma santidade única. Conforme as palavras do Klei Yakar, o número 7 sempre refere-se ao mundano, enquanto o número 8 refere-se à santidade. E com toda certeza, quando Klei Yakar diz que 7 é uma referência ao mundano, jamais que isso pode ser entendido no sentido literal. Porque o 7º dia é um dia santo, é o dia do Shabbat. Mas sendo que o Shabbat ele faz parte dos 7 dias da criação, ele tem uma ligação com nosso mundo, que é o mundo mundano. Em contraste, o número 8 é o que transcende totalmente a criação. É um número que é destacado para ele. E comparado com este nível, até o dia do Shabbat é considerado mundano. Mas, apesar que o número 8 é destacado para Hashem e transcende totalmente nossa realidade, ainda ele tem uma ligação conosco, conforme vamos logo explicar. A Torá diz, Vayhi Bayom Hashmini, foi no 8º dia. Isso implica que há uma ligação com os dias que o precedem. Em outras palavras, todas as revelações que acontecerão na época messiânica, eles dependem sobre nosso serviço ao Deus na época presente. Apesar que as revelações futuras estão ligadas com o número 8, um nível tão elevado que jamais que nós mesmos somos capazes de atingi-lo com nosso serviço, mas mesmo assim vem em consequência daquele que nós conseguimos. Após de ter aperfeiçoado o serviço da Hashem, respeitando nossos limites, que são limites do número 7, as revelações que transcendem nosso serviço também vão nos iluminar com o resultado daquele que nós conseguimos. E para citar um exemplo, sabemos que no Shabbat tem dois níveis. Um nível que está ligado com os 7 dias da criação. E comparando o dia do Shabbat com os 6 dias que o precede, Shabbat é um dia do Kodesh, um dia de santidade. Mas sendo que a santidade do Shabbat, ela vem como a consequência direta dos dias de semana que o precede. Por isso ela é diretamente ligada com nosso esforço e nosso empenho. Por isso falamos, La Soteta Shabbat, nós fizemos o dia do Shabbat um dia santo. Um resultado de nosso esforço. Mas existe uma outra dimensão no dia do Shabbat, que é o microcosmo da época da redenção. Que sobre a época da redenção está escrito que vai ser um dia que é totalmente Shabbat e descanso para a eternidade. Este nível, jamais que nós podemos atraí-lo através do nosso serviço divino, mas aqui já é necessária uma iniciativa divina. E sob este nível do Shabbat, disseram nossos sábios que Deus falou, eu tenho um presente muito especial entre meus tesouros. E este tesouro é chamado Shabbat. Sendo que este nível do Shabbat é apenas um presente de Deus. E da mesma maneira como um presente, não um pagamento, ela depende somente sobre a generosidade do doador. Diferente do pagamento que é merecido e ganho. Mas mesmo assim sabemos que este nível tão elevado do Shabbat, ele também é fornecido a nós como resultado de nosso serviço. Quem se esforça antes do Shabbat, ele tem o que comer durante o dia do Shabbat. Isso também engloba e inclui aquele nível do Shabbat que transcende totalmente nosso preparo e esforço. Isso é equivalente a um presente dado. Um presente não um pagamento. Mas com certeza, aquele que está recebendo o presente, ele se esforçou demais e agradou o doador de tal forma que gerou um prazer do lado do doador para conceder um presente a ele. Assim também, sobre o segundo nível do Shabbat, dizer que é um resultado do nosso trabalho não cabe. Nós somos incapazes de atrair sozinho um nível tão elevado de santidade. Mas, em resultado de nosso esforço, em resultado de nosso empenho, Hashem, Deus, Ele toma a iniciativa de nos entregar também este nível do Shabbat que transcende totalmente nossa realidade. Assim também aconteceu no Vayhi Bayom Hashmini. Quando chegou o oitavo dia, diz o Klei Yakar, que aquelas revelações que os Bnei Israel ganharam naquele tempo eram de um nível, de um grau, que jamais que eles sozinhos conseguiriam atrair. Mas mesmo assim, ganhamos aquelas revelações como resultado da nossa dedicação. Quando nós mostramos nosso máximo, Hashem deu para nós aquele que jamais qualquer um de nós ia conseguir sozinho. E por isso conclui o Klei Yakar, este dia chamado oitavo dia. Era um oitavo seguindo os 7 dias que antecederam aquele dia. Sendo que as revelações do oitavo dia eram uma consequência, uma continuação de nosso empenho e serviço. E isto se torna um grande ensino para todos nós. Devemos se esforçar com nosso máximo. E a partir disto, Deus nos dá o troco no bom sentido. Ganhamos muito além daquele que é nosso esforço. Mas, por outro lado, Deus exige nosso esforço. E quando Deus vê que nós nos esforçamos ao máximo, Hashem nos fornece resultados bem além daquele que qualquer de nós ia conseguir sozinho. Tem dito hassídico sobre a história conhecida que quando Moshe Rabbeinu nasceu, naquele tempo estava em vigor o decreto perverso do faraó, o rei do Egito, que qualquer criança homem nascido deve ser lançada no rio. A mãe do Moshe Rabbeinu, Yocheved, montou uma caixinha e colocou o pequeno Moshe Rabbeinu dentro daquela caixinha e a lançou no rio Nilo. A filha do faraó, com nome Batia, foi se banhar com suas amigas. Ao ver aquela caixinha, ela estendeu sua mão para tentar pegar aquela caixinha. Aqueles que olham no Haggadah shel Pesach desenhado, eles percebem que aconteceu grande milagre. O braço dela foi bem estendido e ela conseguiu alcançar aquela caixinha e salvar a vida do Moshe Rabbeinu. E logo vem uma pergunta: que Deus é capaz de fazer milagres, sabemos. Mas da onde que ela sabia que ela deve estender sua mão e vai acontecer o milagre? E aqui aprendemos. Nós devemos estender nossa mão até onde que dá. E se não dá para continuar, Deus vai continuar estendendo nossa mão. Mas cabe a nós estender aonde que nós podemos. Assim Deus vai estender nossos limites de uma forma que jamais poderíamos imaginar. Chazak u Baruch u Behatzlacha.